Bom, em tempos de palavras de ordem contra a corrupção, a revista Plenarinho, do Portal Infantil da Câmara dos Deputados, republicou uma revista em quadrinhos que ensina as crianças a tomarem atitudes para lutar contra a corrupção.
Na publicação, Não Caia na do Corruptor, os personagens Zé Plenarinho, Legis, Edu Coruja, Xereta, Cida, Adão e Vital enfrentam o Corruptor, um monstro robô que contamina as pessoas com a terrível droga da corrupção.
Os contaminados colam nas provas, enganam os coleguinhas e querem levar a melhor em tudo. Assim entram em cena os super-heróis da cidadania.
A historinha divertida leva a criançada a compreender que a luta contra a corrupção deve começar desde cedo. Mas quem vai contar um pouco mais sobre essa aventura é a coordenadora do Plenarinho, Ana Cláudia Lustosa.
Muito bom dia, Ana Cláudia. Enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia para todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder falar um pouco mais sobre o projeto Plenarinho para os ouvintes da Rádio Câmara.
Tem um ditado que diz, é desde pequeno que se torce o pepino. Na verdade, é desde pequeno que se conscientiza, né? Que se cria senso de cidadania. Né?
Exatamente. Na verdade, eu acho que todo o objetivo do Plenarinho pode se resumir aí nessa fala, porque a existência do portal e a própria decisão da Câmara de ter um portal que fala do legislativo, dos direitos da infância, desde tão cedo, né? Porque a nossa faixa etária começa aí aos 7 anos de idade. Uhum. Para esse público, né? Para essas crianças do Brasil, vem dessa compreensão de que a formação cidadã não começa quando você começa a votar. Começa quando você ainda é muito, muito novo na sua escola e começam as negociações na escola. Né? A vida da gente é uma vida política, sem em que dúvida. A gente está o tempo inteiro se relacionando com o outro, tendo que tomar decisões junto com os outros que nos ladeiam. Né? Então, acho que a ideia do Plenarinho é essa, e o que a gente está o tempo inteiro tentando levar para o nosso público é exatamente uma maneira um pouco mais divertida de compreender essas questões que são às vezes tão difíceis, né, tão abstratas para a gente passar para uma criança.
Bom, Ana, essa é uma reedição, né? Eu queria saber como é que foi a aceitação da primeira revista, da primeira edição da historinha, da História em Quadrinhos.
Na verdade, as revistinhas, né, a gente tem vários temas, elas têm sempre uma aceitação muito boa. Assim, a gente percebe que à medida que a gente coloca essas revistinhas disponíveis para as crianças e para as escolas, aumenta o número de pedidos, né, ao portal de que a gente envie para as escolas, para que os professores possam trabalhar com seus alunos esses temas de que a gente trata. Então, assim, a gente faz as reedições exatamente porque essa distribuição que a gente faz, ela tem crescido tanto, eu acho que existe alguma forma, uma carência desse tipo de material aí no mercado, né, que a gente precisa estar sempre renovando, porque a aceitação é sempre muito boa, seja por parte das crianças, como por parte dos professores, ou de instituições que trabalham também com essa questão da educação para a cidadania pelo Brasil afora.
E essas revistas, bom, elas são distribuídas gratuitamente, né, às crianças, às escolas, mas quem tem a ideia, quem concebe a ideia da historinha?
Na verdade, a gente concebe junto, é uma parceria dentro da equipe do Plenarinho, né? A gente começa a trocar uma ideia sobre que tema é importante tratar naquele momento, o que é pertinente tratar, ou algum tema que a gente acha importante que ainda não foi abordado, né, numa revistinha, e a gente começa a fazer uma espécie de encontro mesmo de ideias, o que, que cada um tem, qual é a bagagem que cada um traz de histórias divertidas, de coisas interessantes da nossa própria infância, que a gente achava interessante e que podem traduzir esses conceitos que a gente tanto quer traduzir, né? E a gente tem uma preocupação muito grande em toda a revistinha que a gente lança, principalmente porque muitas tratam de temas complicados, né? Como o trabalho infantil, como o abuso sexual de crianças. A gente sempre tenta desvincular de uma figura específica, né? A gente sabe que a corrupção, por exemplo, ela está espalhada em várias atitudes. Ela não está só na política, nessa política que a gente ouve o tempo inteiro falar, né? Ela está em todos os lugares, ela está no nosso dia a dia, ela está no dia a dia das crianças, sem que muitas vezes as pessoas percebam a corrupção das suas atitudes.
É como se a corrupção fosse um crime digno apenas de quem faz política, quem trabalha com política e de líderes, né? Chefes de Estado, essas
isso,
coisas,
que
né?
Que a gente chamava de colarinho branco, né? Assim, como se sempre fossem essas pessoas que cometem esses crimes. É verdade que o nosso robô está de terno, né? Mas porque a gente quis passar essa ideia do adulto, né? Mas ele é um robô porque, na verdade, ele não é ninguém. Ele não é um professor, ele não é um político, ele não é seu pai, ele não é o seu vizinho, né? Ele é uma ideia, na verdade, que a gente traduz com esse robô e que vai corrompendo as pessoas. E com isso a gente vai tentando mostrar como é que isso pode estar no dia a dia de uma criança, para que ela própria possa refletir sobre as atitudes que ela toma na escola.
Pois é,
e onde essas atitudes podem estar erradas, né?
E a cidadania é um comportamento que exige exercício, né? A gente sabe que o esgarçamento dos padrões éticos não acontece de uma hora para outra, né? É sempre uma flexibilização aqui, uma coisinha aqui, isso pode, isso não pode, de repente a gente vê isso se refletindo nas grandes decisões do país, né?
Exatamente, a gente começa a achar que é normal. Você começa a fazer tanto no seu dia a dia, o aluno que está na escola, o que fura a fila, o que trapaceia o colega nos jogos, o que, né, que rouba no lanche, ele pode achar que isso é brincadeira de criança, que isso é uma coisa normal, que isso faz tão parte do dia a dia, do que a gente lê sempre, do que a gente ouve falar sempre, ou do que o nosso vizinho faz, que começa a parecer uma coisa comum. E aí eu vejo que é muito fácil a gente ver no comentário das pessoas, por aí afora, a crítica à corrupção, a crítica aos políticos, a crítica a essa situação que a gente vive hoje, como se isso fosse uma coisa completamente separada da sociedade. Como se os políticos não tivessem sido todos eleitos por nós, que estamos todos os dias acompanhando na mídia o que acontece, o que não acontece. Então, me dá um pouco a sensação de que as pessoas vão se acostumando tanto com tudo que elas vão entendendo as coisas fragmentadamente. Então, acho que a ideia da gente fazer uma revista para esse público tão jovem, que permita que a própria criança leia sozinha e comece a compreender, mesmo que rudimentarmente, no primeiro momento, que é essa noção da corrupção. E dá também uma ferramenta ao professor que pode trabalhar isso com seus alunos, é uma maneira de chamar atenção desde cedo para essas atitudes. Que se a gente tem atitudes corretas, a gente passa a olhar para a atitude errada do outro de uma maneira um pouco mais crítica, um pouco menos como se ele se dá bem, eu vou me dar bem também. Eu acho que essa é a ideia da educação cidadã que a gente tenta passar para o nosso público-alvo, né, para o nosso usuário.
Perfeito. Ana Cláudia, é possível ler a revistinha também no site ou ainda não?
Sim, sim, existe no site, ela é disponível no formato digital e as crianças podem ler. A única coisa do formato digital é que a revistinha também é recheada de passatempos, de jogos, né, de brincadeiras divertidas e que isso, na maneira como ela está disponibilizada para leitura, não é possível. Uhum. Mas se alguma criança ler no nosso portal, e lá estão todas as nossas revistinhas disponíveis, né, ela pode ler todas elas, e quiser receber em casa, ela pode mandar um e-mail para o plenarinho que a gente faz envio pelo correio constantemente de material, seja para as crianças, seja para as escolas ou para outras instituições que nos pedem.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez a nossa colega coordenadora do site Plenarinho, da iniciativa Plenarinho, do programa Plenarinho, Ana Cláudia Lustosa, mais uma vez trazendo aqui uma novidade para a gente, a reedição dessa revista Não Caia na do Corruptor, um gibi, né, em que os personagens do Plenarinho enfrentam esse monstro robô que é o Corruptor. E que, na verdade, é o símbolo da corrupção no país. Muito obrigado mais uma vez, Ana Cláudia. Um excelente dia para você.
Obrigada, Lica. Eu só queria deixar o endereço, porque eu falei que pode mandar e-mail, mas Sim. O endereço do plenarinho para fazer o pedido é plenarinho@camara.leg.br. E se alguém quiser entrar no site, é www.plenarinho.leg.br. Obrigada para vocês e um bom dia para todos os ouvintes.
Perfeito, obrigado. Então, repetindo para você, eu ia mencionar www.plenarinho.leg.br. Leg é a nova terminação para os sites do Poder Legislativo em todo o país. Nós temos aí 2 anos para a adaptação, para que todo mundo conheça o que antes era .gov, agora é .leg.